Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
E você é sempre muito bem-vindo, você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso podcast, que é um espaço de estudo, um espaço de aprofundamento interior, um espaço para ajudar você a ter ferramentas para poder administrar os seus pensamentos e viver uma vida mais equilibrada, que é o que todos nós buscamos. E se você está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez, eu quero então pedir para você seguir o nosso podcast, seja na plataforma que você estiver ouvindo, para acompanhar cada vez mais o nosso trabalho e também ativar o sininho das notificações, para que sempre que tiver um vídeo novo por aqui, você possa estar recebendo essa notificação, estar sabendo que já tem episódio novo para você vir aqui no nosso podcast e poder estar ouvindo. E se você já segue aqui o nosso podcast, se você já acompanha aqui os episódios desse trabalho, quero então pedir para você deixar sua avaliação, colocar quantas estrelas você acha que esse podcast merece, porque é sempre muito importante saber a sua opinião do que você está achando aqui dos nossos episódios, o que você está achando desse espaço de autoconhecimento, porque isso nos ajuda muito para aprimorar cada vez mais esse trabalho e trazer conteúdos cada vez mais significativos para você. Então, se você ainda não segue, aproveita, segue agora o nosso podcast. Se você já segue, deixa sua avaliação, que é muito importante. E se você quiser também me acompanhar nas redes sociais, você pode procurar por arroba terapia underline interior, arroba alexandro underline gruber, no Instagram, você pode procurar no Facebook. E lembrando também a todos vocês que nós também estamos no YouTube. Nós estamos com um canal no YouTube, que é o meu canal pessoal, Alexandro Gruber. Temos vídeos novos toda quinta-feira, falando sobre vida emocional, falando sobre relacionamentos, falando sobre espiritualidade. E eu tenho certeza que se vocês gostam aqui desse podcast, vocês vão gostar do nosso canal no YouTube também. Então, após o fim desse episódio, procura aí nas redes sociais, vai lá no YouTube, se inscreve lá no nosso canal também, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de todo esse conteúdo. E hoje, pessoal, eu quero falar de um tema muito interessante com vocês, que a partir do feedback de algumas pessoas, de mensagens que eu tenho recebido, principalmente no Instagram, de comentários, eu tenho percebido que existe uma dor nossa, que muitas vezes nós não percebemos que existe e que nós não damos atenção, que é uma dor relacionada ao luto. Mas esse luto não é especificamente a pessoas que nós perdemos, ou seja, pessoas que infelizmente já morreram e já partiram. Mas é um luto relacionado às experiências que nós não digerimos bem, e é um luto relacionado àquelas experiências que nós não chegamos a viver, que é o luto pela vida que nós não tivemos. E o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que todos vocês já tiveram aí na sua mente, ou talvez tenham uma espécie de modelo de vida. Ou em determinado momento da vida de vocês, a gente faz isso muito na juventude, a gente imagina como a nossa vida vai ser. Então a gente traça sonhos, a gente traça metas, a gente tem desejos de coisas que a gente quer alcançar. E a gente faz esses sonhos, esse planejamento no nosso trabalho, no nosso campo profissional, no nosso campo afetivo, no casamento, na família, na vida pessoal. A gente vai imaginando uma vida. E no decorrer do tempo, o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós não vivemos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter vivido. Nós vamos percebendo que aquele roteiro imaginário que a gente tinha, aquele script, a gente vai percebendo que a vida não segue exatamente ele. Que a vida ela não tem exatamente um compromisso com aquilo que nós imaginamos. E que as coisas vão saindo diferente do que nós imaginamos. E aí o que que acontece? A gente fica desiludido, a gente se decepciona. E aí, às vezes a gente vai acumulando essa dor dentro de nós, que é uma dor por aquilo que não se realizou, que é uma dor por aquilo que a gente não viveu. E isso muitas vezes vai levando também a uma tristeza profunda, às vezes leva a depressão, às vezes leva a ansiedade, que são decorrentes desse sentimento mal resolvido dentro de nós, que é esse luto, que foi uma não digestão da experiência. Ou seja, a gente viveu a experiência que foi diferente daquilo que a gente queria, diferente daquilo que a gente imaginava. A gente não digeriu bem aquilo, a gente continuou vivendo, levando ali dentro de nós essas decepções, essas desilusões. A gente vai criando até um sentimento de desesperança em relação à vida, que é um sentimento de que a vida não é tão bonita quanto eu achava, de que as coisas não dão certo, de que as coisas não são como a gente imagina. E a gente vai tendo esse sentimento ali de decepção, de desilusão, às vezes até desistindo de muitas coisas. E com isso a gente vai ficando até certo, criando uma certa amargura dentro de nós. E vamos levando esse sentimento, carregando ele, vivendo a vida possível, e com essa desilusão ali dentro de nós, esse luto não processado, e não percebemos os impactos que isso tem na nossa vida. Então eu percebo que muitas pessoas que às vezes andam desacreditadas, muitas pessoas que andam decepcionadas, feridas, não fizeram esse processamento dentro de si. Por isso eu achei muito interessante gravar esse episódio falando exatamente sobre isso, falando sobre como a gente processa o luto dessa vida que a gente não viveu, daqueles sonhos que morreram, daquelas situações que saíram muito diferentes daquilo que a gente imaginava. Em primeiro ponto, que eu gostaria de dizer que as coisas saírem diferentes do que a gente imagina é a regra. Por mais que a gente ache que não, mas a regra é que as coisas não saiam conforme o nosso imaginado. As coisas saírem do jeito que a gente gostaria, 100% do jeito que a gente gostaria, é uma grande exceção. Porque a vida, ela não é exatamente controlável. A gente tem essa ilusão de controle. Ah, amanhã eu vou acordar, vou tomar meu café, eu vou trabalhar a tal horário, vou fazer tal coisa. E às vezes a gente entra dentro de uma rotina exatamente, de certa maneira, previsível. Mas a gente sempre está à mercê da imprevisibilidade, porque a vida é assim. A vida tem diversos elementos que estão fora do nosso alcance, fora do nosso controle, que acontecem conosco, e dentro daquilo que a gente imagina, que a gente deseja, tem uma série de outros fatores que vão acontecendo. E eu não estou dizendo aqui que você ter sonhos, que você fazer planos, que isso aqui é inútil. Muito pelo contrário, eu acredito que isso é muito necessário para a nossa vida. Mas o que que a gente tem que entender? Que por mais que muitas coisas vão até se realizar, e isso é muito benéfico, o caminho real que a gente passa é muito diferente do caminho imaginado, é muito diferente da nossa fantasia. E que isso aqui é completamente natural, porque nós não conseguimos prever todos os fatores. Então é perfeitamente normal não viver as coisas completamente como a gente queria. Mas a gente faz uma inversão. A gente acredita que realmente as pessoas estão vivendo tudo que elas idealizaram, tudo que elas planejaram, que a caminhada está sendo perfeita, está sendo sempre ascendente, está sendo sempre sem nenhum obstáculo, e que o imprevisível só acontece conosco. E aí, quando as coisas não acontecem como a gente quer, isso acontece na maioria das vezes, quando é algo muito significativo, a gente se decepciona. Quando, na verdade, esses eventos, eles são naturais. A exceção é realmente que a gente consiga tudo da maneira que a gente queria. A gente pode conseguir muita coisa, mas mesmo aquelas conquistas, elas têm uma caminhada bem diferente do que a gente imaginou. E embora algumas coisas elas possam até atender muito do que a gente esperava, a gente vai perceber que também outras superam as nossas expectativas. Porque a vida é assim, a vida ela é imprevisível, a vida tem esses elementos que, como eu falei, a gente não controla totalmente. Então, o que que acontece? A gente faz esse script na nossa mente, esse roteiro, mas a vida em si, ela não tem nenhuma obrigação. A vida não assinou esse roteiro também. Então, o que que acontece? As situações, elas vão ocorrer muito diferentes, às vezes, do que eu imaginava. A vida, ela vai por caminhos que a gente não imaginava. E eu tenho certeza que se você analisar a sua vida hoje, você vai perceber que tem muitas coisas na sua vida que você não fazia ideia que iriam acontecer. Muitas coisas na sua vida que até aconteceram, mas que você jamais imaginaria que aconteceriam daquela maneira. Por isso que a vida em si, ela é a maior roteirista que existe. Ela não segue o nosso roteiro, mas ela tem um roteiro próprio. E nem o maior roteirista de Hollywood poderia prever certas coisas que a vida faz. Porque a vida é assim. E aí, o que a gente precisa entender disso? A gente precisa entender essa normalidade dessa questão para que a gente fuja um pouco dessa decepção profunda que a gente cria dentro de nós quando as coisas não seguem exatamente o nosso script, o nosso roteiro. Porque a existência, quando a gente vai pensar na vida como um todo, não só na nossa vida, mas na existência como um todo, nos primórdios da civilização, antes mesmo disso, o que a gente vai pensar? Que na natureza, todos os seres, eles sempre se adaptaram. Os seres que sobreviveram, os seres que evoluíram, são aqueles que melhor se adaptaram, que melhor responderam às imprevisibilidades da vida da natureza. E isso acontece até hoje. Então, nós somos seres adaptáveis, nós somos adaptativos. Então, a vida ela vai nos trazer elementos, mas nós, além de termos um instinto, uma capacidade, nós temos também uma inteligência que nos permite a observação, que nos permite a análise, que nos permite buscar caminhos. Caminhos para solucionar aquilo que nós buscamos. E isso, ao mesmo tempo que pode parecer um contratempo, é também o que nos estimula. Porque a civilização, a humanidade, ela evoluiu através do desconforto. Ela criou inúmeras coisas que hoje facilitam a nossa vida. Porque um dia a natureza criou esse desconforto. E em termos, quando a gente fala de evolução, até espiritual, quando a gente fala de evolução da nossa consciência se expande assim. Se você for analisar as situações mais difíceis da sua vida, provavelmente foram as que mais te fizeram crescer. E eu não estou dizendo aqui que a gente só cresce através da dor. A gente tem muitos elementos que auxiliam na nossa evolução, no nosso crescimento. O amor com certeza é um deles, aquilo que nós amamos lá no nosso coração em termos de paixão, em termos de missão também. Então, um dia a gente pode fazer um episódio exclusivamente falando sobre esses elementos que contribuem para a nossa evolução. Mas certamente a dor, o desconforto, ele é um desses elementos. Então, a vida, ao mesmo tempo que ela traz essas imprevisibilidades, é uma maneira dela nos estimular a dar respostas, a buscar determinadas coisas. E nós temos essa capacidade em nós, essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de buscar caminhos, essa capacidade de dar novas respostas à vida. Quando que as coisas ficam mais difíceis? Quando que a gente sofre mais? Quando a gente resiste à vida. Quando nós temos uma certa teimosia e não queremos aceitar as coisas. Quando a gente está com uma visão muito engessada. E a vida está dizendo por esse caminho não dá, mas a gente não quer buscar outro, a gente quer naquele caminho. E quando a gente fica nessa insistência, a gente sofre. Então, muitos dos nossos sofrimentos interiores, em relação principalmente às experiências passadas, muito desse luto que a gente carrega é em virtude disso. De que a vida colocou outra situação, de que a vida nos pôs num outro caminho, de que a vida pediu outra resposta nossa. E nós não aceitamos isso. Nós continuamos insistindo que nós gostaríamos que a vida seguisse o nosso roteiro. E eu acho super válido que a gente crie, tenha sonhos, busque, né, ter uma expectativa positiva sobre determinadas coisas. Isso é muito válido, mas muitas vezes não vai ser. E aí a gente tem duas opções. A gente pode continuar brigando com a vida e criar esse sofrimento, se desiludir, acreditar que tudo sempre é difícil, que as coisas nunca saem como a gente quer, que a vida não traz nada de bom. Ou a gente pode olhar para isso e dizer, tudo bem, se a vida está dizendo que não é por ali, então eu vou por outro caminho. Que é aquele ponto em que você aceita aquilo que a existência colocou, porque aquilo é imutável, e você entende que o que precisa mudar não é a vida, mas o que precisa mudar é a sua atitude, porque a vida já está colocada naquele ponto. Quando você entende isso, e quando você entende que sim, a vida não trabalha dentro desses roteiros, você consegue processar melhor esses lutos interiores. Porque você olha para dentro de si, você olha para sua vida e você pensa, nossa, as coisas foram muito diferentes do que eu queria. Eu ainda estou triste por muitas coisas que não aconteceram da forma que eu imaginei. Mas você percebe que tem muitos outros caminhos, muitas coisas acontecendo de uma maneira pelo menos próxima do que você gostaria, e de que a vida continua te apresentando muitos caminhos para você seguir. De que você continua tendo essa habilidade de dar novas respostas para a vida, de buscar novas soluções. Então, essa capacidade é inata, ela continua dentro de você. E você, no momento que compreende essa questão profundamente, você entende que sim, é válido você sentir a sua dor, a sua desilusão, a sua tristeza, por tudo que aconteceu no passado, pelas coisas que não deram certo, pelas coisas que não seguiram aquele caminho que você desejava. Essa sua tristeza, essa eventual dor, ela é super válida de ser sentida. Mas você não precisa e não deve estacionar na dor. Porque eu coloco que é quando a gente estaciona na dor que a gente traz o sofrimento. E aí o que que acontece? A gente fica ali parado E esquece que a vida é movimento. E que no momento em que a gente se movimenta, busca novas coisas, a gente vai tirando um pouco o peso e a influência dessas questões passadas e vai trazendo novas questões, novas coisas para as nossas vidas. Porque a vida continua. E por mais que muitos sonhos não tenham se realizado, talvez não se realizaram naquele momento, podem se realizar eventualmente em outro momento, podem outros sonhos se realizarem. Ou seja, você continua criando a sua vida. Então a questão é, você simplesmente vai ficar parado sob exatamente o túmulo de tudo aquilo que você não viveu, da vida que você gostaria de ter tido, das coisas que não se realizaram, ou você vai continuar se movimentando em cima disso? E tem muitas pessoas que chegam para mim, principalmente às vezes pessoas com um pouco mais de idade, que já passaram por boa parte sim, da vida delas, esse período ali inicial, da adolescência, da vida adulta, elas chegam a determinado momento em que elas olham para a vida delas e elas se ressentem por muitas coisas que não viveram, por muitas atitudes que não tiveram, porque elas às vezes começam até a ter um pouco mais de consciência, mas elas têm uma crença, que é uma crença absurdamente limitante, que é da ideia de que, olha, eu gostaria de ter sido uma pessoa que tivesse viajado mais, que tivesse aproveitado mais a vida, ou que eu tivesse cuidado mais de mim, que eu tivesse ido atrás dos meus sonhos, que eu tivesse me priorizado. Olha, vivi a minha vida toda para minha família, para os meus filhos, e agora ninguém olha para mim, ninguém reconhece. E esse discurso, ele traz o quê? Ele traz um ponto de observação que a pessoa realmente se percebe que determinadas atitudes não foram tão benéficas para si. E essa auto-observação, essa análise é muito interessante. Só que o que acontece? Se essa pessoa estaciona ali, nessa dor, nessa tristeza pelo passado, ela cria o quê? Ela cria esse ressentimento. Ela cria o sofrimento para si. Agora, se ela percebe, olha, boa parte da minha vida eu agi assim. Mas agora, independente da idade que eu tenha, da fase da minha vida, que eu estou, eu posso agir diferente. E eu vou fazer isso por mim. Aí sim a vida dela muda. Porque eu sempre comento, enquanto nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de fazer diferente, de viver uma vida mais significativa. E o melhor momento para fazer isso sempre é o agora. Então, se é uma pessoa que viveu muito para os outros, a vida toda falando para os outros, e nunca olhou para si mesma, você pode começar isso hoje. Claro que tem aquela dor daquilo que não foi vivido, mas o que importa agora é o que você viveu hoje. É no presente que está a força, é no presente que está o seu poder. Que vida você quer viver agora? Porque a vida que você já viveu já foi vivida. Ela já está no passado. Mas e agora? Hoje? A partir desse momento, qual é a vida que você quer viver? Se você foi uma pessoa que se submeteu a coisas abusivas porque não se amava muito, você pode começar a colocar limites e se amar agora. Se você foi uma pessoa que deixou de lado seus sonhos, que nunca foi em busca daquilo que você amava, você pode começar a praticar isso agora. Então, eu acredito que sim, nós temos dores em relação ao passado, nós carregamos esses lutos por aquilo que nós não vivemos, mas a vida é assim para todos nós, porque ninguém vive tudo. Ninguém tem tudo o que quer. Ninguém realiza tudo o que imaginou, tudo o que um dia desejou. Essa vida que a gente tem dentro de nós, que é uma vida, né, de certa maneira imaginária, fantasiosa, e super válida, porque muitas dessas coisas a gente realiza e elas norteiam também o nosso caminho, trazem inspiração para a nossa existência, mas a gente vai analisar que ela é muito diferente da vida real. E essa vida real é a vida possível. E essa vida possível também pode ser muito prazerosa. Porque certamente você viveu muitas coisas que não estavam no teu script, que você amou viver. Então é também bom quando a vida sai do nosso roteiro. Agora, o que a gente precisa lembrar é que ninguém vive tudo, mas que a gente pode viver muito e que pode viver muita coisa boa. E que por mais que você não tenha vivido muito dessas coisas, o agora, o presente, está disponível para você. Então a questão que eu quero te trazer é exatamente essa. A partir de agora, que vida você quer para você? Que atitude você quer ter? Que coisas que você percebe ali do seu passado que não foram da maneira que você gostaria, que você quer mudar? Então, são dois passos que eu acredito que são muito importantes. A aceitação do nosso passado, daquilo que aconteceu. Não foi tudo como eu gostaria, algumas coisas foram, mas essa é a minha vida real, essa é a minha vida possível. E eu vivo sem dores por tudo que não aconteceu, eu respeito essas dores, mas não me prendo a elas. E aí eu vou para o segundo elemento, que é o que eu estou fazendo na minha vida agora, o que eu quero da minha vida daqui para diante. dois processos que a gente entenda que, sim, parte dos nossos sonhos, daquilo que a gente queria, daquilo que a gente idealizou, morreu, né? Simbolicamente, morreu. A gente pode viver o luto disso, mas a gente tem que enterrar isso, mas não pode ficar sobre o túmulo disso. Que é exatamente essa ilustração simbólica de que a gente tem muito ainda a criar, a gente tem muito ainda a movimentar, a gente tem muito ainda a viver. E é válido, sim, que a gente vá atrás de sonhos, que a gente vá atrás de amores, que a gente vá atrás de aventuras no sentido que eu falo que é de viver coisas que façam sentido para o nosso coração. Eu acho que a gente pode, nessa reflexão, encontrar mais tempo para nós, encontrar mais tempo para as pessoas que a gente ama. A gente pode alinhar, até eu vou além dessa de alinhar a vida possível com a vida que a gente idealiza, mas eu acredito que principalmente alinhar essa vida possível com uma vida significativa, que às vezes vai além de coisas que a gente idealizou. O que eu quero dizer com isso? Que é trazer a nossa vida para coisas que realmente sejam significativas e que a gente nunca pensou que fosse. Às vezes a gente traça grandes sonhos, grandes eventos, grandes conquistas, e claro, tudo isso é válido, você tem direito, mas a gente não deve, não pode menosprezar aquelas pequenas conquistas cotidianas, aqueles pequenos momentos que são tão especiais e dão tanto sentido à nossa vida. É como muitas pessoas comentam, quando as pessoas estão ali nos seus últimos momentos de vida, elas não ficam pensando, nossa, eu gostaria de ter comprado mais um sofá, gostaria de ter tido mais um carro. Não, elas ficam pensando no abraço que elas não deram, no eu te amo que elas não falaram, em todas aquelas pequenas coisas, aqueles momentos com a família que não aproveitaram tanto, aquelas coisas tão significativas que no momento em que elas estavam plenas de vida, elas não deram tanta atenção. Porque isso realmente é o importante. Então, que a gente lembre que, por mais que tudo foi realizável, às vezes não é, porque tudo é muita coisa. Acho que a gente lembra que muita coisa é possível e realizado e que a gente precisa aprender, sim, a dar valor a essas pequenezas cotidianas que têm tanto significado na nossa vida. Então, chega uma hora que a gente precisa, sim, enterrar o passado, que a gente precisa se despedir dele, que a gente, sim, pode viver a dor por essa despedida, mas que a gente tenha gratidão também por aquilo que foi vivido, que é a nossa vida real, a nossa vida possível. E a nossa vida que é única, porque é a nossa história. É isso que eu quero de você, que você valorize a história que você teve até aqui, independente da sua idade. Valorize tudo que você viveu, as suas conquistas, os seus tropeços, os seus aprendizados, os seus amores, os seus anseios. Valorize a sua história, valorize a sua trajetória e não se prenda tanto ao ontem. Agradeça, honre o que você viveu, mas não esqueça de seguir a sua vida. Não esqueça de sonhar um novo sonho, de ir atrás daquilo que você quer, de dar mais valor para aquilo que é importante. Porque quando você faz isso, você vai percebendo que você vai abandonando determinadas dores, tristezas e sentimentos, pesos que estavam ali no seu mundo emocional que você não percebia. E você vai olhando e percebendo que há muita vida por viver. E que a vida está sempre, interminavelmente, fazendo esse convite. Esse convite em que ela olha para nós e diz: viva, sinta, ame e seja feliz. E é o que esse convite que a vida faz para você. E eu quero muito que você o aceite. Porque independente do que você viveu ou não, você está vivendo agora. Você tem muito por viver. E se você olhar para o seu coração e perceber que atitudes você precisa ter, que caminhos você precisa seguir para você ser feliz, eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. Que a partir de hoje você vai viver uma vida mais significativa para você e muito mais leve. Sem todos esses pesos do passado. Se você sentiu que tocou no seu coração, quero pedir que você compartilhe esse episódio com alguém. Pense em alguma pessoa que você ama, pense em alguma pessoa que às vezes se dói muito pela vida que não viveu, que carrega muito esse luto dessas experiências não vividas, ou que tem uma certa desesperança. Manda esse episódio para essa pessoa, pede para ela ouvir, que eu tenho certeza que pode ajudar ela também a ressignificar um pouco seus sentimentos, as suas emoções, e ajudar ela a criar uma nova vida também. Então, meus queridos e minhas queridas, gratidão pelo carinho de sempre de todos vocês. Desejo que vocês tenham uma ótima semana e desejo sempre muita luz na caminhada de cada um. Um grande abraço e até a próxima.